Teste sobre Religiões, pelo professor Jorge Cláudio Ribeiro, livre docente em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Tema de hoje, Introdução às Religiões.
Olá, professor Jorge. Prazer em nos encontrarmos nessa nova série focada nas religiões. Nos últimos tempos, esse assunto produziu muito debate e até agressões nas famílias e igrejas, na política, esportes e meios de comunicação. Situação provocante.
Olá, amigos. Yara Matias, Miguel Almada e querido ouvinte. De fato, cada episódio desta série terá o formato de um teste de múltipla escolha, com 4 alternativas cada um. As respostas serão complementadas com informações. Quem sabe, assim ajudamos a sanear uma experiência que deveria trazer paz, amor e harmonia.
Vamos logo, professor. Miguel, eu e os ouvintes estamos ansiosos para começar.
Sim, mas vamos com calma. Antes de começar o teste, é preciso abordar algumas questões preliminares.
Tá bom. Então eu pergunto, como se define a religião?
Desde o século XIX, formou-se volumoso campo científico sobre a religião, que vem gerando definições variadas. De modo geral, os cientistas identificam elementos comuns às manifestações religiosas concretas. Um primeiro elemento é a crença na existência de seres ou forças sobrenaturais. O segundo reúne significados e valores que produzem sentidos para a existência. O terceiro elemento são comunidades de crentes. Em quarto lugar, memória e identidade, que nascem de tradições, rituais, normas morais, princípios éticos e textos sagrados.
E que tipo de religiões conhecemos?
As religiões no mundo podem ser classificadas como politeístas, aquelas que acreditam em mais de um Deus, monoteístas, que creem em um Deus, ou ainda panteístas, para quem cada força da natureza é uma divindade ou espírito. Acrescentem-se os ateístas, que não acreditam na existência de seres superiores, e os sem religião, que não aderem a culto algum. Finalmente, os agnósticos, para quem essas coisas todas não fazem sentido.
Quantas religiões se conhece atualmente?
Depende do critério. Há pessoas que afirmam haver só uma religião,
que é a religião delas e, portanto, todas as outras são falsas, não é?
Infelizmente, é assim. Essa atitude se denomina dogmatismo, que será analisado mais adiante. Levantamentos diversos estimam haver atualmente entre 5 mil e 10 mil religiões, o que é muito impreciso. Mas, se considerarmos o número de adeptos e a influência histórica, podem ser identificadas 5 grandes religiões.
Então, quais são essas grandes religiões?
Primeiro, o cristianismo, que agrega 2,2 bilhões de crentes, divididos em 3 grupos principais: católicos, protestantes e ortodoxos. Em segundo lugar, o islamismo, com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos, divididos em sunitas e xiitas. Terceiro, o hinduísmo, reúne 900 milhões de crentes, separados numa multidão de grupos. Segue-se o budismo, com 400 milhões de adeptos de vários matizes. Enfim, o judaísmo, que é bem menos numeroso, com 14 milhões de crentes, divididos em diversas tendências. Não obstante, graças sobretudo à sua Bíblia, há 3,8 milênios, o judaísmo vem exercendo enorme influência, pois está na origem do cristianismo e do islamismo e mostra impressionante presença nas artes e mentalidades. Existem largas camadas da população que pertencem a cultos populares e a religiões tradicionais chinesas.
Como a mentalidade moderna avalia as religiões?
A ciência da religião, que é um conhecimento racional, nos mostra que as crenças religiosas pertencem ao campo da sabedoria, da mística, da tradição e da empatia. Mas o campo religioso deve ser distinto da ciência, política, arte, ética e outros terrenos da vida social, embora se respeitem e tenham pontos em comum. Mas a mistura acontece com frequência e provoca resultados lamentáveis. Por exemplo,
ocorreram deturpações quando, invocando o seu Deus, grupos religiosos negaram que a Terra gira em torno do Sol ou abençoaram as guerras, a escravidão e a exploração do trabalho, ou quando censuraram o livre pensamento e as artes, ou ainda negaram a evolução das espécies, o aquecimento global, a eficácia das vacinas e a efetividade de urna eletrônica brasileira.
Essas são só algumas situações. O problema surge quando a religião pretende sobrepor-se às demais esferas da vida social, impondo seus critérios sobre elas, tentando suprimir sua autonomia, que é tão necessária para a evolução das sociedades. As ciências humanas lançam um olhar objetivo sobre as religiões, que qualificam como um fato cultural pertencente à dinâmica das sociedades. Por fazerem parte da história humana, as religiões sofrem constante transformação. Mesmo que os líderes proclamem que seus dogmas são eternos, a trajetória das religiões mostra que elas se adaptam continuamente para responder a constantes desafios que afetam sociedades e indivíduos. Se ficar agarrada às suas convicções e der respostas antigas a indagações sempre novas, uma religião se tornará estéril e irrelevante. Na prática, estará morta, mesmo que exiba sinais exteriores, como rituais, templos e hierarquias.
Por integrarem o campo cultural, que envolve emoções, significados, interpretações e símbolos, é que as religiões diferentes da minha parecem meio esquisitas, não é?
É, exatamente. Apesar das diferenças, cada religião pode alcançar resultados bem satisfatórios. Vamos compará-las às línguas, também elas um produto cultural. Uma língua que desconhecemos nos parece sumamente estranha. Contudo, os falantes desse idioma se comunicam com perfeição e com ele organizam sua sociedade e seu mundo. Além disso, estrangeiros podem aprender uma ou várias línguas. O mesmo acontece com religiões diferentes. Modernamente, cada pessoa se sente autorizada a adotar ou deixar de adotar as crenças que melhor a ajudam a viver. A capacidade de mergulhar na religião do outro, de compartilhar vivências profundas e até mesmo de orar em comum, se chama ecumenismo, celebrado como uma conquista da modernidade. O diálogo ecumênico supera a estranheza perante a religião alheia, enriquece nossas vivências e revela a imensa riqueza da alma humana.
Por ser uma criação humana, alimentada pelo sagrado e pelo sublime, a religião também apresenta defeitos, certo?
Exato. Toda lavoura humana mistura trigo com joio. Em 1844, o filósofo Karl Marx traduziu essa ambivalência.
A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições sem alma. É o ópio do povo.
Uma ampla pesquisa sobre a religiosidade dos universitários, que realizei com 4 mil estudantes, revela que, sobretudo, eles consideram a fé individual como mais importante que a religião. Os jovens discordam que a religião seja a única solução para os problemas deste mundo e ainda que sua religião seja a única verdadeira. Minha pesquisa mostra que os universitários admiram nas religiões, em primeiríssimo lugar, sua capacidade de cultivar valores e a fé. Fé, aqui entendida como confiança em si, na vida, em nosso semelhante. Em segundo lugar, as religiões são valorizadas por oferecerem uma crença no transcendente, que é um ser ou algo superior. Terceiro, por agregarem comunidades de fé que praticam a caridade, colaboram na construção da paz, desenvolvem a ética e buscam a verdade. Por outro lado, os universitários reprovam nas religiões, primeiramente, o fanatismo, decorrente da manipulação dos fiéis pelo medo e pela culpa. O fanatismo é sinônimo de fé alienada, devoção alucinada, obediência bovina, superstição e superficialidade. O fanatismo também se traduz como pensamento estreito, intolerância, falsas promessas e guerras. Uma segunda crítica é ao dogmatismo, que é quando uma religião pretende ser só ela a dona da verdade. A terceira crítica reprova o fundamentalismo, atitude de se refugiar em princípios e mandamentos considerados eternos, e condenar o exercício do pensamento crítico e da consciência individual. Daí resultam o conservadorismo e o moralismo. Finalmente, as igrejas são censuradas pela busca incansável de poder, tanto político como econômico.
Conclusões instigantes, professor. Todos estão convidados a refletir sobre elas e formar uma opinião própria.
Pois esse é o objetivo desta série. No próximo episódio, estudaremos o paganismo. Recomendo que nossos ouvintes deem um Google sobre esta palavra e que se preparem para anotar as alternativas de nosso teste de múltipla escolha. Até lá, Yara, Miguel e querido ouvinte.
Até a próxima.